Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Sexta-feira, com carinha de segunda-feira, vamos falar sério, hein? Mas estamos aqui, são 9 horas da manhã, em ponto, nesta sexta-feira, dia 22 de abril de 2022. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives do Suno Notícias, e essa é a nossa Morning Call. Agora a gente olha para frente e tenta entender o que deve fazer preço nessa sexta-feira de pós-feriado, né? Geralmente, quando a gente tem um pregão depois de um feriado, no meio da semana, assim, a gente tem um movimento que tende, pelo menos nas primeiras horas, a adequar-se aos movimentos vistos no dia anterior. E aí que nós já temos um problema nessa quinta-feira, porque as bolsas americanas caíram com força ontem, depois de falas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. São os juros nos Estados Unidos, mais uma vez, no foco dos investidores. Aqui no Brasil, a gente também tem uma outra referência, que é o índice EWZ, né? O principal ETF das EDRs, das empresas brasileiras negociadas lá nos Estados Unidos. E ontem a baixa não foi pouca coisa, não. Vamos ver como que a Bolsa se apresenta nesta sexta-feira. E eu já explico para você o que aconteceu ontem e quais são os movimentos que devemos ter, pelo menos agora, no começo do pregão. O mercado também vai observando a crise institucional que está se agigantando ali, né? Depois do perdão concedido ontem pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado bolsonarista Daniel Silveira. Eu já explico para você um pouco do que aconteceu ontem e por que que o mercado olha para isso, tá? Sejam todos muito bem-vindos, essa é a nossa Morning Call. Já chega sentando o like, já chega se inscrevendo no nosso canal, ainda caso você ainda não seja inscrito, assim como todos vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, podem curtir o nosso conteúdo e seguir o perfil aqui do Suno Notícias. Sejam muito bem-vindos à nossa Morning Call, que começa agora. Bom, pessoal, a gente começa o nosso noticiário desta sexta-feira. A gente sempre fala aqui, né, que a gente está fazendo a nossa Morning Call olhando para frente, mas a gente começa, na verdade, olhando para trás, olhando para ontem especificamente. Ontem, feriado de Tiradentes aqui no Brasil, não teve pregão, não teve live do Suno Notícias, né? Então você já está por dentro e tal. Mas o que que rolou ontem? Ontem a gente viu um recuo bem razoável das bolsas mundiais, por conta de uma fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizando uma alta de juros de 0,5% percentual no próximo encontro, que está marcado para acontecer em maio. Tá? O mercado já estava olhando bastante para essa condução de política monetária nos Estados Unidos. Lembrando que a gente está falando disso há muito tempo. E olha, desde que eles começaram a subir os juros em março, as perguntas dos investidores são: para onde que vão os juros dos Estados Unidos a partir de maio? Quando que começa a redução do balanço patrimonial, que na prática é mais uma medida de aperto monetário? Qual vai ser o impacto disso nas ações americanas? Qual vai ser o impacto disso nos mercados acionários ao redor do planeta? Qual vai ser o impacto disso no dólar? Porque juros mais altos numa maior economia do mundo significa fuga de investimentos dos outros países em direção a títulos do Tesouro americano, que estão remunerando no maior nível desde 2018, desde 2017, né? O papel ali com vencimento para 10 anos está pagando quase 3%, é um número bastante alto em termos históricos para os Estados Unidos, né? Qual que é o impacto disso para o resto do planeta? A gente já tinha visto aqui, inclusive, nos pregões anteriores, impactos disso na Bolsa Brasileira, né? Com o investidor fazendo um pouco do movimento contrário do que tem acontecido nas semanas anteriores, quando muito fluxo estrangeiro ajudou o Ibovespa a subir com força, inclusive derrubou o preço do dólar, né? O preço do real ante o dólar. Ao contrário, o preço do dólar ante o real. Ele levou uma valorização da moeda brasileira, certo? Bom, o fluxo até continua vindo, né? Mas muito indo para a renda fixa e nem tanto indo para a renda variável. Mas nos últimos tempos a gente tem visto um fortalecimento global da moeda americana, mas não é raro que em dias de fortalecimento da moeda americana, mesmo assim, a gente tenha uma queda da cotação do dólar aqui no Brasil, por condições muito específicas de como o Brasil tem sido beneficiado, porque a gente tem uma taxa de juros muito alta, tá? E olha, esses juros dos Estados Unidos também vão mudando as regras do jogo. Ontem essa fala do Jerome Powell já gerou um impacto nos mercados, tá? As bolsas americanas acabaram caindo com força ontem, tá? Só para a gente ter uma noção, o Dow Jones, na quinta-feira, caiu 1,05%, o S&P 500 recuou 1,48%, Nasdaq registrou perdas de 2,07%. Esse EWZ, como eu disse, né, o principal ETF dos papéis brasileiros lá em Nova York, terminou ontem numa queda de 2,63%. Então, a expectativa é que no começo, pelo menos o pregão de hoje, a gente veja uma adequação desse movimento ruim, desse movimento de queda às falas do Jerome Powell. E agora eu vou detalhar um pouco melhor para vocês, lendo a matéria que está aqui no site do Valor Econômico. Na Powell sinaliza que alta de 0,5 ponto nos juros deve vir em reunião do Fed em maio. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou que o Banco Central americano vai provavelmente aumentar as taxas de juro em 0,5 ponto percentual na reunião de maio do Comitê Federal de Mercado Aberto, o FONC, né, que é o equivalente ao nosso Comitê de Política Monetária, o Copom, né? Indicou que poderão ser necessários movimentos idênticos depois disso. Abre aspas, disse Jerome Powell. É apropriado, do meu ponto de vista, e o ponto de vista dele é super importante, tá? É apropriado, do meu ponto de vista, haver um movimento um pouco mais rápido de aumentos das taxas de juros em comparação com o que o Fed disse no passado. E disse também, penso também que existe algo na ideia de um maior peso inicial na remoção dos estímulos. Continuou. O aumento de 0,50 ponto percentual está na mesa de discussão do encontro de maio, tá? E ele também indicou anteriormente que o Fed se prepara para começar a reduzir o seu balanço patrimonial de 9 bilhões de dólares num esforço duplo, trilhões aqui, né? Esforço duplo de retirada dos estímulos para travar as pressões de preços, né? Mais uma vez, é bom destacar os Estados Unidos que estão na sua maior dinâmica inflacionária dos últimos 40 anos, e aí nós temos a autoridade monetária mais relevante do mundo sinalizando que devem começar a subir juros com mais força, inclusive começar a redução do balanço patrimonial em breve e numa dimensão bastante forte, causando um enorme ajuste ali na política monetária americana, um grande aperto com impacto para o mercado americano. Isso pega na Bolsa Brasileira, investidores nesta sexta-feira, lupa neles, tá? Tem que prestar bastante atenção nisso, porque tem impactos aqui no Brasil. A gente já falou, né, dos impactos ontem nas bolsas americanas no EWZ e como isso pode acabar impactando também a bolsa aqui no Brasil, tá? Falando do Jerome Powell, nós tivemos mais novidades, inclusive, sobre a política monetária aqui no Brasil. O presidente do nosso Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de um evento e reforçou a intenção do Banco Central de elevar a taxa Selic para 12,75% na reunião de maio, né? Vai acontecer agora também. Ele participou de um encontro com investidores nos Estados Unidos e reforçou que o Copom deve promover mesmo uma alta de 1 ponto percentual no próximo encontro, que está previsto para os dias 3 e 4 de maio. O anúncio, né, deve ser no dia 4 de maio, levando a nossa taxa básica de juros aos 12,75%. Tá? A informação, inclusive, consta do texto de apresentação do Campos Neto, divulgado na quinta-feira pelo Banco Central. Ele fez uma palestra organizada pelo Bank of America em Washington e hoje tem outra reunião com investidores organizada pela XP Investimentos, também em Washington. Tá? Segundo a imprensa do Banco Central, a mesma apresentação vai ser usada nas duas ocasiões. Os eventos ocorrem às margens do encontro de primavera do Fundo Monetário Internacional e são fechadas à imprensa, tá bom? Ele disse, inclusive, que o Copom julga que a decisão de continuar a aumentar a Selic, conforme está nesse texto divulgado pelo Banco Central, abre aspas, reflete a incerteza em torno de seus cenários de inflação prospectiva, variação acima do normal no balanço de riscos e é consistente com a convergência da inflação para sua meta em todo o horizonte relevante da política monetária, que inclui 22 e principalmente 23. Mas olha, fiquem espertos, porque o mercado não acredita que 12,75% vai ser o que se chama de Selic terminal, né? O mercado acredita de forma geral que o Banco Central vai ser obrigado a subir a nossa taxa de juros além dos 12,75%, pelo menos a 13%, ou invadindo ali para além disso, é algo que o mercado está esperando, tá? O Campos Neto acrescentou que, abre aspas, se os choques se mostrarem mais persistentes, né, os choques inflacionários, ou maiores do que o previsto, o comitê estará pronto para ajustar o tamanho do ciclo de aperto monetário. E disse que o Copom vai persistir em sua estratégia até que o processo de desinflação e a expectativa ancorada em torno das suas metas para os próximos anos se consolidem, né? Então, basicamente, repercutiu um discurso, inclusive, que o mercado viu ontem também na boca do Jerome Powell lá nos Estados Unidos, que, olha, vamos levar os juros aonde for necessário para conter essa dinâmica inflacionária. Prestem atenção, porque isso também pode pegar nos preços aqui hoje. Olha, já falando de Banco Central, eu queria destacar isso aqui também. O Banco Central informou que o Boletim Focus, né, que nós estamos com saudade já do Boletim Focus, vai voltar a ser divulgado na terça-feira, dia 26. Próxima terça-feira, eles vão divulgar, inclusive, os boletins Focus atrasados. E vai ser no horário de sempre, terça-feira, às 8 horas e 30 minutos. No dia 25, vão divulgar aí o relatório top 5 de março, né, com as empresas, com as gestoras, bancos e tal, que mais acertaram os números de política, os indicadores de política monetária e também a distribuição de frequência referente ao mesmo mês, tá? Então, nós temos aqui a divulgação na terça-feira do Boletim Focus da segunda-feira, dia 1º, da segunda-feira, porque dia 1º foi sexta, aí eles divulgaram 3 dias depois, no dia 3, né? Divulgariam, eles fecham a pesquisa na sexta e divulgam na segunda. Então, as datas de referência de fechamento são sextas-feiras e nós não temos os números do dia 1º de abril, do dia 8 de abril, do dia 15 de abril. Hoje, dia 22 de abril, eles fecham mais uma pesquisa. Então, na terça-feira, teremos a divulgação de 4 boletins Focus, tá? Isso porque os servidores do Banco Central decidiram suspender por 2 semanas a greve que estava acontecendo desde o dia 1º de abril, ainda na esteira dessa promessa do governo federal de aplicar um reajuste para os funcionários públicos federais de 5% de maneira linear, tá? O martelo não foi batido sobre isso, mas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem conversado com os funcionários da autarquia e eles decidiram voltar a uma operação limitada de trabalho, já vai ser o suficiente para fazer com que o Boletim Focus volte a ser divulgado. Então, terça-feira, ainda não na segunda, mas na terça-feira nós teremos uma caminhada, né, sobre as expectativas do mercado para os principais indicadores econômicos aqui do Brasil, porque a gente vai ter essa divulgação de 4 semanas. É um mês de projeção para a gente avaliar a avaliação do mercado a respeito desses indicadores, tá? Fiquem espertos com isso. E aí, pelo menos, a gente sai um pouco desse cenário que está tudo muito difícil de enxergar mais adiante, né, com a falta desses números. Bom, sigo aqui com o noticiário de hoje. Já falei de como o Ibovespa deve começar em baixa hoje, né, se abrindo num cenário ruim, com o noticiário pesado e tal. A gente já segue com mais notícias aqui, falei do Banco Central. Antes, deixa eu dar um bom dia para todos vocês. Obrigado a todos que nos acompanham ao vivo aqui pelas redes sociais, a todos que estão junto com a gente também pelas plataformas de podcast. Um bom dia para a Adriana M, aqui para o Juliano Grapeja, deixando um bom dia, falando que hoje é sexta-feira, tem cara de segunda, como eu disse no começo, mas é dia de botar a loirinha para gelar. Galera, tá brabo o negócio aqui. Quarta-feira é véspera de feriado, quinta-feira é feriado, sexta-feira é sexta-feira, né, Juliana? Obrigado. O Guilherme Monteiro também, que diz que sextou com força. Gustavo também, Rafael Campos, deixando a mensagem dele. A Márcia falou, sexta com cara de segunda. Obrigado, Márcia, pelo seu comentário. O Fábio Kate, o Alan Pai, o Joelson Barbosa, deixando o bom dia dele aqui também. A Cibele também, o Wesley Mesquita, falando que hoje tem notícia ruim. Hoje tem, Wesley, o dia está começando bem complicado aqui, né? Bom dia, Ana Vitória, também. Ao Rei Dantas. O Roger falou que a imagem tá travando. Cara, a NET não me ajuda e a Vivo não me responde. Mas eu vou trocar de de internet o mais rápido possível. Tá? Obrigado pelo seu feedback também ao Rei Dantas, que já deixou um bom dia, perguntou se sextou ou se sextou, Rei Dantas. Obrigado pelo comentário também ao Messias. É, nós temos aqui o Luciano deixando os comentários dele, o Miguel Ruiz, o Vitor Salgado já está falando sobre a treta entre Bolsonaro e STF, calma que eu já vou falar lá. É, o Diego Harry deixando o comentário dele aqui, mandando saudações rubro-negras. Eu vou bloquear o Diego Harry, tá? Vamos falar de rubro-negra já. Jonathan deixando o comentário dele, o João Coelho, obrigado pessoal a todos pela audiência e pelos comentários de vocês, tá? Bom, já que a gente já começou a falar, galera, política, mais uma vez, está no foco dos investidores hoje, tá? Isso porque jornalista não pode curtir feriado, porque quando tem feriado, o presidente Jair Bolsonaro e o STF se engalfinham. E nós tivemos hoje mais um capítulo importante dessa crise institucional que já vem se arrastando há meses, né? Desde ali, sei lá, nos últimos 2 anos, aí a gente teve aquele ápice nas manifestações de 7 de setembro do ano passado, né? Um impacto relevante para a Bolsa, foi o presidente Jair Bolsonaro subindo a sua retórica contra ministros do STF, né? E ontem nós tivemos um novo capítulo sobre isso, o mercado vai prestando atenção. Separei a matéria também que está aqui no Valor Econômico hoje, assinado por uma galera, o Matheus Vanderson, a Luísa Martins, é um agregado de informações, né? O que a gente teve nos últimos dias? O STF fez o julgamento e por 10-1, todos os ministros, menos o Nunes Marques, indicado inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, decidiram por condenar o deputado Daniel Silveira, que é um dos mais renitentes bolsonaristas do Congresso brasileiro, né? Há 8 anos de prisão por atentar contra a democracia, né? No contexto ainda daqueles inquéritos dos atentados, das fake news e tal. Ele é famoso por ser um deputado verborrágico, né? Ele tem um discurso bastante violento, inclusive, contra o STF. Aí tem toda uma discussão jurídica sobre como isso funciona. Eu não vou, obviamente, me ater a isso aqui na nossa conversa, mas o fato é, o STF deu um recado político ali aos bolsonaristas, aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, inclusive causou um problema, porque um dos indicados, né, o Bolsonaro indicou 2 ministros para a Suprema Corte, o Cássio Nunes e depois o André Mendonça, certo? E o André Mendonça votou pela condenação do André Silveira, do Daniel Silveira, né? Inclusive teve que se explicar nas redes sociais aos apoiadores do presidente, disse que votou como cristão, inclusive, vestiu um rolo daquele. Beleza? Bom, isso já era em si algo que estava causando na internet, né, com muita pressão por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, muitas críticas ali ao STF, outros defendendo aquela história toda. Aí ontem, o presidente Jair Bolsonaro decidiu usar das suas prerrogativas constitucionais como chefe de Estado, como presidente da República, e concedeu perdão ao Daniel Silveira, horas depois dele ter sido condenado de novo num plenário de 11 ministros por 10 deles, tá? E aqui a gente tem mais um capítulo dessa crise escalada. Eu leio para vocês a Coração do Valor Econômico, acho importante trazer isso hoje. Tá, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem um decreto concedendo perdão ao deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques à democracia. Além de ampliar a crise institucional, é vista com ressalvas por ministros do STF ouvidos pelo Valor. Em reservado, né, ou seja, sem dar os nomes, integrantes da corte conversaram com a equipe de jornalistas do Valor Econômico, adiantaram que a iniciativa de Bolsonaro, ainda que venha a ser considerada legal, não reverterá a inelegibilidade do parlamentar. Parlamentares da oposição já questionaram a medida no STF e cogitam um novo pedido de impeachment contra Bolsonaro, que é a mesma coisa que nada, né? Impeachment é só coisa que nada. Silveira foi condenado pelo STF a regime fechado, multa de R$ 200 mil, perda do mandato e dos direitos políticos. Como disse, a decisão foi apoiada por 10 dos 11 ministros da corte. Na noite passada, o presidente Jair Bolsonaro fez a live dele, né, que ele sempre faz às quintas-feiras, abriu a transmissão ao vivo nas redes sociais e anunciou, abre aspas, é uma notícia de extrema importância para a nossa democracia e nossa liberdade. Um documento que eu comecei a trabalhar desde ontem, quarta-feira, quando foi anunciada a prisão, fecha aspas. Bolsonaro alegou que o indulto fora fundamentado em decisões do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que terminou com a condenação de Silveira. A prisão, alegou o presidente Bolsonaro, gerou uma comoção na sociedade e teria contribuído para a sua decisão de conceder o perdão. Tá? Mais tarde ainda, o presidente Jair Bolsonaro frisou: estamos cumprindo à risca o que lá atrás decidiu o senhor Alexandre de Moraes, é um decreto que será cumprido porque ele é constitucional. E ele leu, então, trechos de uma decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes em 2018, quando então o presidente Michel Temer concedeu o indulto de Natal, questionado em ação direta de constitucionalidade, né, uma DPF, a qual afirmou que compete ao presidente definir concessão ou não do indulto. O Bolsonaro basicamente pegou o indulto que foi publicado no Diário Oficial, leu ali, não improvisou nada, né? E agora a gente tem as consequências disso, mas o entendimento formado, inclusive, segundo pontos ouvidos pelo Valor, é de que, apesar do indulto, o Daniel Silveira permaneceria inelegível, porque existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça mantendo ele inelegível, né? Ou seja, o indulto presidencial extingue os efeitos primários da condenação, ou seja, o cumprimento de pena, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais, como a inelegibilidade. Tá? Advogados consideram o indulto constitucional ilegal, porém a forma como foi utilizado por Bolsonaro pode ser questionada. O STF, afirmam, pode apreciar um desvio de finalidade no ato do presidente da República por afronta à separação dos poderes. A gente não sabe ainda o que o STF vai fazer, se vai fazer alguma coisa, se vai ser provocado, se algum ministro vai resolver agir de ofício, né? Que é quando eles tomam uma decisão deles mesmo ali. Mas olha, rolo atrás de rolo, né? A crise escalou, o presidente Jair Bolsonaro já não tinha essa relação muito amistosa com os ministros da corte, né? Nem os seus apoiadores mais canhidos ali, né? E a gente vai ver, porque isso pode acabar afetando também a tramitação de projetos importantes do nosso Congresso, né? Cria um problema. A gente tem uma Suprema Corte muito politizada, né? Com muito trânsito, tanto no Congresso quanto com o Executivo, né? Até porque os ministros são indicados pelos chefes do Executivo e tal. É uma questão que fica no radar dos investidores. Lembrando que, quando houve aquela manifestação ali do 7 de setembro, a gente teve um impacto muito grande. Eu vou falar desse impacto antes, só destacar essa matéria aqui, que está no caderno de política do Estadão. O Pacheco, presidente do Congresso Nacional, né, presidente do Senado Federal, disse que o perdão a Daniel Silveira não pode ser revogado, mas que o deputado não pode se candidatar, reafirmando essa apuração que já falei agora no Valor Econômico. Tá? E aí destaco, até fui buscar aqui no histórico do site da B3, deixa eu dar zoom aqui, ó, isso foi Bovespa em 2021, Lembra que houve essa manifestação do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo e em Brasília, que ele fez fortes discursos, né, para muitos, inclusive em tom golpista, contra o STF? A gente viu o Ibovespa reagindo super mal ao noticiário naquele contexto. No dia 6 de setembro, antes da manifestação, e o 7 de setembro do ano passado foi numa quinta-feira, né, então a gente teve o pregão do dia 6 na quarta. É bem isso que eu lembro, isso aqui, isso, né? Peraí. Não, só para não falar bobagem aqui, setembro, 7 de setembro, foi uma terça, é isso. Então a gente teve um pregão na segunda-feira, dia 6, parou na terça-feira, dia 7, e voltou na quarta-feira, dia 8. Então nós tivemos, na segunda-feira, dia 6, o Ibovespa fechou em alta em relação ao fechamento de sexta-feira, 117.868 pontos. Aí rolou o feriado de 7 de setembro e a treta entre o Bolsonaro e o STF. No dia 8, o Ibovespa perdeu 4.400 pontos de uma vez. Uma queda de quase 4%, 3,7% de queda em um dia. Foi a maior queda, se não me engano, do Ibovespa no ano passado. Ele saiu no fechamento de 117,8 para um fechamento de 113,4. Tá? E é por isso que eu trago essa notícia, porque crise entre os poderes se torna mais instabilidade, né? Pode dificultar a tramitação de matérias, enfim, deixa o investidor mais receoso num dia em que já há cautela nos mercados globais, ainda na esteira dos discursos do Jerome Powell como eu disse no começo da nossa conversa, investidores, fiquem espertos, independente de quem você defende, assim, isso, na verdade, zero importa. O fato é, crise institucional é clima ruim para o mercado, tá? Então, a gente, com certeza, também vai prestar atenção nisso ao longo do dia, beleza? Mais um destaque, e aqui já caminhando para o fim, só para encerrar essa história de política, né? A gente está ainda de cada vez mais de olho, a gente já está passando aqui para o fim do quarto mês do ano, né? Então a eleição vai se aproximando, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda lidera as pesquisas de intenção de voto, vê o presidente Jair Bolsonaro se aproximando dele, o mercado sempre receoso, tentando entender qual é a política econômica de um e do outro, né? Sempre com a percepção de quem vai gastar mais ali, porque os dois estão preocupados em jogar plaquê de 100. Ah, já falta sustentabilidade fiscal. Bom, beleza. O fato é, a situação dentro da campanha do PT não está facilitada, não, tá? Olha essa matéria. PT troca marqueteiro de campanha de Lula em meio a brigas internas, né? O PT anunciou a saída do Augusto Fonseca, que ele estava desde o comecinho ali desse ano trabalhando na campanha do Lula, e o nome mais cotado para substituí-lo é Sidônio Palmeira para o posto, já foi até sondado por dirigentes petistas, né? E disseram que a demissão de Augusto Fonseca foi por razões administrativas e financeiras. Na verdade, o Augusto Fonseca é peixe, como a gente fala, né? Bancado ali pelo Franklin Martins, ex-ministro das comunicações do governo Lula, que é muito próximo do ex-presidente, que está coordenando a campanha dele ali, mas aí tem o Gilmar Tato dentro do PT, que cuida da comunicação do partido, eles não estão se bicando, não estão se falando, o PT fez pressão, conseguiu tocar esse marqueteiro para fora, crise dentro da campanha do PT ali, né? O PT está sem um discurso unificado, o mercado também vai prestando atenção nisso, porque é difícil olhar, né, acreditar no que os caras estão comunicando, o candidato que até o momento tem sido mais competitivo nas pesquisas de intenção de voto, né? A política fazendo preço sempre no foco dos investidores aqui no Brasil. Tá cada vez mais, esse ano promete. E por fim, galera, queria destacar essa notícia aqui do Elon Musk, falando que ele pode tirar até 21 bilhões de dólares do próprio bolso para comprar o Twitter. É mais um capítulo desse processo de compra do homem mais rico do mundo, querendo colocar o Twitter inteirinho dentro do seu bolso. Ele já fez uma proposta, inclusive um fundo lá de Venture Capital nos Estados Unidos entrou com uma outra proposta, segundo nós tivemos revelações da imprensa especializada americana na semana passada, e agora o Elon Musk falou que ainda não desistiu de botar na sacolinha o Twitter. Leio para vocês. Após três tentativas frustradas de conseguir financiamento para comprar o Twitter, o fundador da Tesla e homem mais rico do mundo, Elon Musk, afirmou ontem, quinta-feira, que já tem os 46,5 bilhões de dólares para concluir a aquisição. Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, Elon Musk afirma que tem em mãos cartas de compromisso para o financiamento do negócio. O CEO da Tesla descreve que levantou 25,5 bilhões de dólares em empréstimos com um grupo de bancos liderado pelo Morgan Stanley. Inclusive, um dos financiamentos, de 12,5 bilhões de dólares, tem ações de sua fabricante de carros elétricos como garantia. Ele botou a ação da Tesla como garantia para o empréstimo. Outras empresas envolvidas no compromisso de crédito são Bank of America, Barclays, MUFG, Société Générale, Mizuho Bank e BNB Paribas, segundo a CNBC. Tá? Nossa, estamos falando inglês e francês aqui, tá chique, né? O bilionário informou ainda que cerca de 21 bilhões de dólares serão de financiamento próprio, né? O PIX que ele está disposto a fazer. Tá? Em documento arquivado na Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, Musk escreve que não determinou se fará uma oferta pública de aquisição pelo Twitter ou se tomará outras medidas para adquirir as ações da rede social diretamente dos acionistas. Na semana passada, Elon Musk fez uma proposta de comprar o Twitter e cada ação sairia por US$54,20. Tá? Isso ajudou as ações do Twitter. Vamos ver se teremos um novo capítulo a este respeito neste último dia da semana. A galera do Twitter tem se manifestado a esse respeito também. Tá? Foco nisso. Então, galera, é isso. A gente vai terminar a nossa conversa de hoje. Fiquem espertos nessa história de juros nos Estados Unidos, com as bolsas americanas caindo, A gente tem que ficar de olho nos futuros de Nova York. O Ibovespa Futuro já está caindo, uma queda de 1,5% neste momento, tá? Ele chegou a cair mais do que isso, mas ainda está caindo mais do que 1%, tá? Reagindo aos temores inflacionários, reagindo a essa questão política entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF, também ao processo de privatização da Eletrobras, que pode ter subido no telhado, essa questão dos juros. O dia está complicado, o dólar à vista, inclusive, abriu hoje numa alta de 1,5%, já se aproximando dos R$ 4,70. Então, um dia de fraqueza externa, juros mais altos, atraso na privatização da Eletrobras também entra no radar, e tensão política, crise institucional, a sexta-feira promete. Você fica atualizado de tudo, sempre aqui no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. E olha, mais uma vez, deixo a dica para vocês aqui, deem uma olhada nos links que estão na descrição do nosso vídeo, na descrição do nosso podcast. Nós temos o e-book gratuito, que é completo, dividendos, e também outro e-book gratuito, tudo sobre renda fixa, para você aproveitar. O link está aqui na descrição, você baixa, fica mais bem informado, e a gente continua a nossa conversa hoje às 19 horas, se tudo der certo. Tá? Se Deus quiser, você acompanha toda a atualização do mercado no nosso site, mais uma vez, suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Investidores, muito obrigado pela audiência, sentem o dedo no like, compartilhem esse conteúdo, deixa aqui o seu feedback e vamos que vamos. E ó, já bota aquela para gelar, porque sexta-feira, né, pede, graças a Deus. Até que é bom a história dar um respiro na quinta-feira, né? Devia ter mais, devia acontecer com mais vezes. Obrigado a todos, pessoal, bom trabalho a todos, bons investimentos, muita saúde. A gente volta a conversar hoje às 19 horas. Obrigado.